Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores fazem apelo internacional por vacinas para o Brasil. Gestantes e mães de recém-nascidos poderão ter prioridade nas UTIs quando for decretado o lockdown. Senador propõe extensão da lei Aldir Blanc. Boa noite. Informações desencontradas, falta de vacinas, medicamentos e insumos. O Brasil enfrenta a pandemia em situação preocupante. Uma das saídas, segundo o Senado, poderia ser uma ajuda internacional. Na sexta-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, enviou carta à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pedindo o envio ao Brasil por meio de uma compra de estoques de vacinas não utilizados pelos americanos. Hoje, senadores da Comissão da Covid-19 redigiram uma moção de apelo internacional para a necessidade de o Brasil obter vacinas contra a Covid-19. Assinado por 65 parlamentares, o documento deve ser votado no plenário amanhã. A intenção é receber ao menos 100 milhões de doses para garantir a imunização de um terço dos brasileiros. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Segundo o levantamento feito pela senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, o Brasil precisa de mais 100 milhões de doses ainda em março para vacinar um terço da população. Para ela, o momento de solidariedade com o Brasil será decisivo nas relações diplomáticas.
A crise traz oportunidade. Nós queremos saber quem dará o primeiro passo. Impor a nós um sofrimento mais do que o necessário, com a demora dessa atitude diplomática, estratégica, mas jamais esquecerei.
O documento, assinado por 65 senadores, será entregue à ONU, aos países do G20 e da OCDE, entre outros. Cátia Abreu alegou ainda que há inconsistências no número de vacinas informado pelo Ministério da Saúde. Das 576 milhões de doses já contratadas ou na iminência de assinatura, a senadora não encontrou informações sobre 100 milhões da vacina de Oxford.
E senadores comentaram a compra pelo Brasil de 138 milhões de doses das empresas Janssen e Pfizer. A previsão é de que as farmacêuticas entreguem os imunizantes até o final deste ano. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Do total de 138 milhões de novas doses de vacina contra a Covid-19, a Pfizer vai entregar 100 milhões de doses com eficácia de 94% contra o coronavírus. Já a farmacêutica Janssen vai fornecer 38 milhões de doses do imunizante, que apresenta 66% de eficácia média. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que é possível vacinar metade da população ainda no primeiro semestre.
Eu ainda acredito como plenamente possível um aumento considerável da escala a ponto de se permitir a vacinação de metade da população vacinável do Brasil ainda nesse primeiro semestre.
Para Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é preciso unir forças para enfrentar a crise sanitária.
Acho que é o momento de todos nós nos juntarmos e darmos as mãos, independente de qual seja a posição política, governo ou oposição.
Até agora, somente as vacinas da AstraZeneca e a Coronavac estão sendo aplicadas no Brasil.
Gestantes e mães de recém-nascidos poderão ter prioridade nos leitos de UTIs enquanto durarem as medidas de isolamento. A proposta, que será analisada pelo Senado, permite ainda que pedidos médicos de exames pré-natais e pós-parto sejam feitos eletronicamente. Repórter Roberto Fragoso.
As grávidas e as mulheres nos primeiros 45 dias após o parto são consideradas grupo de risco para o coronavírus. Elas não foram incluídas entre as pessoas que têm prioridade na vacinação, no entanto, porque não há estudos sobre como os imunizantes afetariam a gestação ou a amamentação. Como forma de garantir a saúde dessas mulheres, uma proposta prevê que tenham prioridade nas UTIs durante medidas de lockdown, normalmente aplicadas quando o número de leitos está próximo da capacidade máxima de utilização. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, lembrou a situação de vulnerabilidade das gestantes e chegou a sugerir ao Ministério da Saúde que seus familiares fossem incluídos na lista prioritária.
Gestantes são um risco em dobro. Corre o risco a gestante e corre o risco o bebê que a gestante carrega. Então eu queria sugerir que colocasse como grupo prioritário as pessoas que cercam familiares em primeiro grau de gestantes.
Todos os pedidos médicos de exames pré-natais e pós-parto poderão ser feitos por meio eletrônico e terão validade durante toda a gravidez, para evitar que as mulheres se exponham à contaminação a cada etapa que necessita de um novo exame.
Senadores protestaram contra a possível falta do chamado kit intubação. Os medicamentos são usados em pacientes em casos graves de coronavírus para controlar a dor, sedar e relaxar a musculatura. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados, os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar em 20 dias. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explica a importância desses remédios.
São 2, 3, 4, 5 semanas de intubação. Necessitam, durante um dia, mais ou menos 3 ou 4 aplicações desses medicamentos.
Também médico, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou para a situação difícil dos hospitais públicos e privados sem os medicamentos e criticou a forma como a pasta vem lidando com a pandemia.
O ministro Pazuello errou em todos os momentos, até porque avalizou o uso da hidroxicloroquina, disse que não tinha demanda para comprar vacinas e o Brasil agora está no último lugar da fila para ter as vacinas para imunizar o povo brasileiro.
Uma reunião marcada para esta terça-feira vai discutir a questão do kit intubação. Devem participar representantes da Anvisa, da indústria farmacêutica, dos Ministérios da Saúde e da Economia e das secretarias municipais e estaduais de saúde.
E nesta terça-feira, o plenário debate o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e de cilindros de oxigênio para garantir tratamento aos pacientes em estado grave. A sessão temática está marcada para as 16h. Representantes das farmacêuticas Pfizer e Janssen, além da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, devem participar. Representantes de empresas que produzem oxigênio medicinal também foram convidados. O Congresso Nacional pode prorrogar até 2022 o subsídio a projetos e a manutenção de espaços culturais estabelecido pela chamada Lei Aldir Blanc. O projeto de lei, que também garante a extensão do auxílio emergencial para os trabalhadores do setor, já começa a ser discutido pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
Uma medida provisória já admite que os recursos reservados no ano passado sejam utilizados até o final deste ano. O projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, aumenta o prazo para 2022 e garante que eventuais prorrogações de auxílio ou de renda emergencial se estendam aos profissionais da cultura.
Como a pandemia continua acontecendo e está ainda pior, os trabalhadores da cultura beneficiados pela Lei Aldir Blanc devem ter prorrogados o auxílio emergencial e também os prazos relacionados à aplicação e à prestação de conta desses recursos.
Wellington Fagundes considera importante ampliar o prazo para garantir que os recursos cheguem a quem precisa.
Dá a estados e municípios mais tempo para a alocação dos recursos em projetos culturais já aprovados, já que somente no meu estado, Mato Grosso, houve 596 projetos aprovados, com 29 milhões em investimentos.
A Lei de Apoio ao Setor Cultural foi chamada de Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor carioca, falecido em 2020 aos 73 anos por causa da Covid-19. Aldir Blanc compôs clássicos da música brasileira, como Bêbado e a Equilibrista e o Mestre Sala dos Mares.
Rádio Senado conquistou a menção honrosa na categoria Rádio da 14ª edição do Prêmio Abracopel. A produção premiada é o quadro Dedo de Prosa do programa Conexão Senado sobre o perigo das gambiarras elétricas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Rádio Senado conquistou a menção honrosa na categoria Rádio na 14ª edição do Prêmio Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Foi agraciada uma edição do quadro Dedo de Prosa do programa Conexão Senado, que tratou do perigo das gambiarras elétricas. O texto do Dedo de Prosa foi escrito pelo jornalista Adriano Faria e apresentado pelo jornalista Gesiel Carvalho, que representou a Rádio Senado na premiação, ocorrida de forma virtual. Gesiel Carvalho lembrou que o prêmio é um reconhecimento a uma das funções do Serviço de Comunicação do Senado, que é a de informar para a cidadania.
Então, uma oportunidade também da gente fazer esse trabalho de conscientização em relação aos perigos da energia elétrica.
A reportagem que ficou com a primeira colocação na categoria rádio foi Cuidado, o choque elétrico pode estar logo aí, da jornalista Lorena Pelanda, da Band News Paraná.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.